Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento a jornalista Cristina Serra. Cristina Serra, bom dia.
Oi, Anderson, bom dia. Mais uma vez estou aqui. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com os seus ouvintes.
Cristina, muito obrigado por você estar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Cristina, antes de nós entrarmos na nossa pauta principal, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no próximo sábado, dia 5, eu gostaria de abordar a situação trágica que vivemos no país, porque a cada dia que passa, nós brasileiros tomamos um tapa na cara diferente desse governo. Nos aproximamos da marca assustadora de 500.000 de mortes pela Covid-19. Na semana passada, ficamos sabendo que o desemprego bateu um novo recorde histórico, com quase 15 milhões de pessoas na fila por uma vaga no mercado formal de trabalho. Na segunda-feira, o Brasil aceitou sediar a Copa América após a Argentina desistir de organizar o torneio de futebol por conta justamente da pandemia. Eu acho que revolta já não define mais o sentimento do povo brasileiro hoje, Cristina. Você consegue definir o estado de espírito da nossa população com toda essa violência que a gestão do senhor Jair Bolsonaro comete contra nós?
Anderson, realmente é uma situação muito difícil, né, da gente definir até, e uma situação muito difícil de lidar também, porque afinal de contas nós temos 500.000 de brasileiros mortos pela Covid. É uma situação muito difícil, né, de lidar com isso. É muita dor, é muito luto, né, são muitas perdas, são muitas famílias enlutadas. E não só a dificuldade, não é só pelos que se foram, né, só aí, entre aspas. É também porque essa doença deixa as pessoas com muitas sequelas. A gente tem que considerar isso, que as famílias estão lidando, vão ter que lidar daqui para frente com pessoas com sequelas, às vezes, muito graves, né? E isso vai demandar a estrutura hospitalar também. Você tem um impacto na saúde mental das pessoas, né? Muito sério tudo isso que a gente está vivendo, muito sério. E a gente vai ter que lidar com os efeitos da pandemia durante muitos anos, eu diria que até décadas, né? Décadas. A gente não consegue nem dimensionar direito esse efeito todo da pandemia agora, esses desdobramentos, né? Claro, porque o luto já está presente, já está entre nós, mas esses desdobramentos a gente nem consegue dimensionar direito, porque a gente ainda está no turbilhão, né, da pandemia. Nós já tivemos duas ondas e, infelizmente, a gente está caminhando para uma terceira onda, né? Vários especialistas, pessoas muito sérias, estudiosos, que estão acompanhando A evolução da pandemia desde o começo, no Brasil e no mundo, já estão nos alertando de que a terceira onda está a caminho, né? E que a gente pode ter aí uma situação. A gente teve, aliás, em abril, a gente teve uma situação de mortes diárias equivalente a 7 aviões caindo todos os dias. Para ser mais precisa, 7,5 aviões caindo todos os dias, durante um mês inteiro, todos os dias do mês de abril. Isso foi em abril. Esse levantamento que eu estou mencionando é de vários especialistas, entre eles a professora Márcia Castro, que é uma brasileira que trabalha na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E ela escreveu um artigo essa semana trazendo esses dados e ela alerta para a terceira onda e para um número ainda maior de contaminados, a possibilidade de um número ainda maior. Por quê? Porque as medidas restritivas são insuficientes, né? Porque a vacinação está num ritmo muito lento, então o vírus ainda está se espalhando mais rápido do que a vacina. Não tem campanha por parte do governo federal de esclarecimento da população sobre a importância da vacinação. Milhões de pessoas tomaram apenas a primeira dose, não voltaram para tomar a segunda dose. Não tem testagem suficiente. Enfim, são vários fatores que, somados, indicam essa terceira onda, que eles chamam, né? Até o artigo que foi publicado na imprensa essa semana é um tsunami se aproxima, né? É claro que eles fazem o um alerta e eles propõem também, fazem uma série de sugestões para o governo, tanto para o governo federal para os governos estaduais também, mas a gente sabe que precisa de uma ação coordenada, né? Todos têm que caminhar no mesmo sentido. Então, eles sugerem, em primeiro lugar, essa coordenação de ações, sugerem a testagem em massa. Sugere o um fechamento das atividades não essenciais, a distribuição maciça de máscaras para a população, a implantação de barreiras sanitárias, né, para justamente impedir a chegada de novas cepas, embora no caso da cepa indiana isso já seja tardio, e campanhas de comunicação, e claro, acelerar a vacinação, mas isso esbarra na nossa dificuldade de obter mais vacinas. Então, o problema está aí. É de grande magnitude e, sinceramente, é muito desalentador a gente perceber que uma terceira onda está vindo por aí.
Agora, no sábado, os brasileiros deram uma demonstração inequívoca de que vão resistir a tudo isso que está colocado, com centenas de milhares de pessoas indo às ruas para protestar contra essa gestão genocida e negacionista. Qual é a avaliação que você faz desses protestos de sábado, Cristina, que transcorreram de maneira absolutamente pacífica em todos os lugares? Mas que infelizmente resultou em violência policial contra manifestantes, especialmente em Pernambuco.
Olha, essa manifestação, os protestos, né, do sábado realmente foram um sopro de esperança, né? Até eu conversei com muita gente sobre esse assunto, né? Ouvi muitas lideranças políticas e tal, porque há uma questão concreta, né? Que é o medo do vírus, o medo de você se contaminar, o medo do contágio, né? E nesse momento em que a gente está à beira de uma, a gente está diante da perspectiva de uma terceira onda. Realmente a gente tem que ter muito cuidado, né, com a saúde das pessoas. Mas eu acho que a gente chegou num ponto de desespero mesmo, né? A gente não aguenta mais ver pessoas morrendo, ter notícias de pessoas morrendo, parentes, amigos. Então eu acho que essas demonstrações do sábado no Brasil inteiro, em 200 cidades, em primeiro lugar, elas foram muito expressivas. Em segundo lugar, são manifestações completamente diferentes de aglomerações incentivadas pelo governo, né, ou por bolsonaristas, partidários, enfim, do governo, apoiadores do governo, porque você viu as imagens mostram isso muito claramente, em fotografias e imagens de vídeo, as pessoas usando máscaras, fazendo um esforço para ter o distanciamento, né, não ficar todo mundo junto, aglomerado. Houve aqui e ali alguma situação desse tipo. É difícil você realmente controlar quando tem muita gente junto. Mas são manifestações com comandos completamente diferentes, né? Houve um esforço muito grande para que essas manifestações respeitassem regras mínimas aí de distanciamento. E como eu falei, eu assisti isso como um sopro de esperança, né? As pessoas, apesar do medo, apesar do risco, elas se sentiram motivadas a sair de casa. Né, porque elas estão chegando à conclusão, ou já chegaram à conclusão, de que um governo negacionista é mais perigoso do que o vírus. Então, isso mostra uma capacidade de reação da sociedade civil. Isso é positivo, isso mostra uma luz no fim do túnel. Eu acho que isso demonstra a força das pessoas, da sociedade civil, né, em se organizar e tentar dar um basta a essa situação. E isso mostra também que a gente tem ainda a capacidade de ter esperança e de conseguir vislumbrar, né, a chamada luz no fim do túnel, ou o que eu disse até quando eu escrevi sobre isso essa semana, né, a gente consegue vislumbrar um ponto azul no horizonte, apesar de toda essa tormenta que a gente está vivendo. Eu espero que com todas as cautelas, né, com todos os cuidados, essas manifestações voltem a se repetir, né? Isso mostra, inclusive, que as ruas não são monopólio da extrema-direita, como a gente estava vendo até então, né, com protestos antidemocráticos, com essas motossiatas agora, né, como a que o presidente encenou no Rio de Janeiro. As ruas não têm dono, né? Então, quem se opõe a esse governo negacionista, quem se opõe ao genocídio, quem se opõe a essa política de extermínio da população brasileira, ganhou as ruas, né? Botou ali, pisou firme e disse: não, nós vamos disputar esse espaço. Então, que isso seja feito, mas novamente, com todo cuidado, para que essas manifestações não sejam acusadas de espalhar o vírus. O que de fato espalha o vírus é o negacionismo, é o descaso com a saúde e com a vida dos brasileiros.
Esses atos podem representar uma luz no fim do túnel, Cristina, no que se refere à aceitação de um dos muitos pedidos de impeachment que se encontram na gaveta do presidente da Câmara, Arthur Lira. Não esquecendo que o Jair Bolsonaro alugou o Congresso Nacional à base de bilhões de reais em emendas parlamentares, que o judiciário parece amedrontado com esses discursos autoritários do ex-capitão, que as Forças Armadas estão sendo convocadas pelo Jair Bolsonaro.
Como você diz, Anderson, eu acho que a gente viu uma luzinha ali no fim do túnel, no sentido de que essas manifestações, elas podem sim exercer alguma pressão sobre o Congresso para um eventual pedido de impeachment lá na frente. É muito complexo falar sobre isso, porque a gente tem uma conjuntura política extremamente volátil. Ela muda muito em função de movimentos que o próprio Bolsonaro faz a todo momento, né? Às vezes com algumas surpresas, enfim, como são as crises com os militares ali, crises entre aspas, né? Já teve uma há pouco tempo, quando teve a troca do ministro da Defesa. Tem uma que está em andamento, que a gente nem sabe no que vai dar, que é o fato do Pazuello, né, ex-ministro da Saúde, ter ido a uma manifestação aqui no Rio com o Bolsonaro. E o que a gente sabe desse bastidor é que o comandante do Exército queria aplicar alguma punição ao Pazuello. Isso não foi feito, justamente para não melindrar o Bolsonaro. Então, tem toda uma conjuntura aí de bastidor, principalmente no setor militar, que a gente, eu acho que a gente não consegue ler muito bem aqui de fora, né? Porque isso tudo acontece num ambiente muito de bastidores mesmo, né? Um ambiente muito fechado, e os militares, de uma certa forma, eles controlam as versões que vazam sobre isso. Então, é difícil ter uma clareza sobre esse componente militar da conjuntura, né? Esse é um aspecto, digamos assim, dessa discussão. E isso, claro, a avaliação desse componente, ela tem um impacto na possibilidade de um impeachment lá na frente, né? Então, enfim, esse é um aspecto. O outro aspecto, a gente sabe que impeachment só acontece com muita pressão popular. Nesse sentido, o começo dessas demonstrações de rua, né, como a gente viu no sábado, isso é muito auspicioso, né? Isso abre um horizonte maior, mas isso só vai ter efeito realmente com a continuidade e com o crescimento. Isso tem que ganhar envergadura, né? Isso tem que ganhar musculatura realmente para que o Congresso ouça e desengavete, ouça a voz das ruas e desengavete um desses pedidos de impeachment. É, nesse cenário exatamente atual, nesse momento que a gente está conversando, nessa fotografia, eu não vejo ainda um pedido de impeachment no horizonte. Tem que esperar os desdobramentos também da CPI da Covid, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, a sociedade civil. E essa parte, o que que é? Botar pressão, né? Tanto é que eu participo de um grupo, um movimento chamado Vidas Brasileiras, que apresentou mais um pedido de impeachment. O nosso pedido de impeachment é todo ele fundamentado nos atos e omissões do governo federal, em especial do presidente Bolsonaro, justamente os atos e omissões sobre a condução da pandemia. Então, eu acho que tudo isso forma um caldo, forma uma pressão. Tudo isso que eu falo, CPI da Covid, pedidos de impeachment, a sociedade civil se mexendo para pressionar os parlamentares para que lá na frente saia um pedido de impeachment. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas a nossa parte como sociedade é botar pressão. E, inclusive, sobre isso, eu quero dar uma informação aqui para você. Não sei se os seus ouvintes já têm essa informação, mas, assim, como mais uma atitude da sociedade civil, né, que além de ir para a rua, está se organizando de várias maneiras. Uma delas foi a criação da Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19. É uma associação formada em São Paulo, capital. Eu recomendo, eles têm um site, procurem, se informem, né? Porque a primeira coisa para a gente até saber como atuar é a gente dimensionar exatamente todo esse impacto da Covid na vida da gente, né? Que vai além das nossas perdas, das pessoas queridas, mas de impactos duradouros que vão ficar aí por muito tempo, como a gente já falou aqui um pouco sobre isso.
E como é que você observou esse quase silêncio da mídia dominante para esses atos, Cristina, que levaram centenas de milhares de pessoas às ruas para protestar em meio a uma pandemia porque o presidente é mais perigoso que o vírus? Como é que você interpretou, Cristina, essa repercussão quase nula da grande imprensa para as manifestações?
Olha, de fato, né, a repercussão ela ficou muito aquém do que a gente esperava, do que se imaginava, porque afinal de contas, você ter manifestações dessa magnitude em 200 cidades, cerca de 200 cidades, como eu mencionei, muita gente na rua, Paulista lotada, Avenida Presidente Vargas no Rio de Janeiro lotada, não foram manifestações quaisquer, né? Não foram pequenas, todas elas foram muito significativas e realmente repercutiu muito mal. Inclusive, né, claro, a gente como jornalista, essa é uma discussão que tem muito a ver com a gente, né? Isso nos atinge em especial. E eu participo de muitos grupos de WhatsApp que, evidentemente, discutiram com certa perplexidade, com muita perplexidade, aliás, o fato de dois dos principais jornais, o Globo e o Estado de São Paulo, não terem dado destaque a essa notícia na capa, na primeira página, que é a página nobre de qualquer jornal, né? É a apresentação do jornal. O jornal traz ali as notícias mais importantes que o leitor vai encontrar lá dentro. A Folha de São Paulo trouxe esse destaque, abriu uma foto bem grande, foi a manchete do jornal, então acertou a mão na cobertura. Os outros dois foram mal. As TVs também, do meu ponto de vista, não deram a devida importância, né? A gente tem que entender o contexto dessas manifestações, né? Exatamente na situação, dentro da situação que a gente está vivendo, né? O país está com 500.000 de mortos. O governo é reconhecidamente, amplamente, como um governo negacionista, né? Cientistas, médicos têm falado sobre isso, a exaustão. Então, uma reação dessa, a população ir para a rua, parcela da população ir para a rua, enfrentando o medo do vírus, Isso é uma notícia da maior importância. É uma notícia, assim, sob qualquer critério que você analise, inclusive o técnico, ela é uma notícia importante que merece destaque, né? Não pode ser dada na primeira página, como foi dada, por exemplo, no Globo, numa chamada com 3 linhas e no Estadão com 5 linhas. Isso é quase que assim, bom, eu estou noticiando, mas eu estou escondendo, eu não estou dando destaque, né? Noticiar bem um assunto, uma matéria, é dar o devido destaque, né? O jornalista tem que usar o seu discernimento para dar a devida dimensão àquele assunto. Do meu ponto de vista, isso não foi feito. Quero crer que a imprensa será capaz de fazer uma revisão, né, dos seus procedimentos e dar mais atenção a esse assunto da próxima vez. A gente sabe, que a imprensa é um agente político. Quando eu falo agente político, eu estou falando no sentido amplo, eu não estou falando de um agente partidário. Até tem, né? Até tem veículos que têm identificação com esse ou aquele partido. Mas eu estou falando de uma maneira mais ampla. Ela é um agente muito importante na vida de uma sociedade. E ela tem que ter consciência, a imprensa tem que ter consciência disso, né? A gente sabe que não existe imparcialidade, né? Mas a gente se esforça para que os veículos de imprensa, os jornalistas se esforçam, né, para que os veículos de imprensa sejam objetivos, para que eles tragam a multiplicidade de pontos de vista sobre um determinado assunto, né? A mídia tem que ser capaz de refletir a diversidade de pontos de vista de uma sociedade. Então, eu espero sinceramente que a imprensa brasileira seja capaz de refletir sobre esse erro do sábado e que da próxima vez isso não aconteça, até porque eu espero que as manifestações, voltem para as ruas, né, como a gente já comentou aqui, com todo cuidado, mas que os protestos contra o Bolsonaro, pedindo impeachment do Bolsonaro, pedindo mais vacina, pedindo auxílio emergencial, eu espero que esses protestos continuem e que a imprensa saiba fazer devidamente a cobertura desses assuntos.
Com todo esse cenário que está colocado, Cristina, você acredita na possibilidade de nós não termos eleições no ano que vem, já que o Bolsonaro tem feito de tudo para deslegitimar o nosso sistema eletrônico de votação, criando um artifício para levantar a hipótese de fraude caso venha a ser derrotado nas urnas?
Olha, essa pergunta que você faz é o X da questão, né? Eu acho que é o que está todo mundo se perguntando, né? Eu não tenho dúvida que vai ser a eleição mais violenta de todos os tempos no Brasil, da nossa República, pelo menos, com muita ameaça, com muita intimidação. Bom, eu não sei se de toda a República, porque a República Velha, né, as eleições também eram barra pesada, mas seguramente na história do Brasil contemporâneo, desde que a gente voltou a ter eleições diretas, né, para presidente em 1989, e eu acompanho todas elas desde então, como repórter, né, enfim, ou como comentarista. Eu não tenho dúvida que vai ser a eleição mais violenta de todas, com muitos riscos envolvidos. Como você mencionou, o Bolsonaro já está em campanha contra a urna eletrônica, né? Ele já iniciou uma campanha por antecipação de descrédito da urna eletrônica. Esse é um aspecto. Outro aspecto muito importante: o Bolsonaro investe pesado na destruição da hierarquia das forças policiais, das forças de segurança como um todo, né? Mas ele faz isso, notadamente, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, né? Essa conversa dele do meu exército. Quando ele fala meu exército, ele não está falando só da Força Armada Exército Brasileiro. Ele está falando de um amálgama aí de forças de segurança, onde ele tem penetração e onde ele tem investido, como eu disse, nessa tentativa de destruir a hierarquia nas forças policiais, né? Ele semeia a indisciplina, ele semeia a anarquia, porque ele se beneficia disso, né? E a gente já vê sinais, eu acho, muito evidentes disso. No caso aqui do Rio de Janeiro, a chacina do Jacarezinho, comandada pela Polícia Civil, claramente nos discursos dos delegados, dos comandantes da operação, né, tinha ali uma mensagem de desafio ao Supremo Tribunal Federal. No Recife, que você até mencionou há pouco, até esqueci de comentar, naquela a violência praticada pela polícia militar contra duas pessoas que inclusive nem estavam participando do protesto, né? Apenas passaram por ali naquele momento, ou seja, estavam no lugar errado, na hora errada, digamos assim, e foram atingidas com aquelas balas de borracha e perderam a visão. Aquilo ali, claramente, aquele excesso de violência, aquela brutalidade policial, ali eu vejo claramente um recado, né, que a Polícia Militar de Pernambuco não vai aceitar manifestações contra Bolsonaro. Aliás, eu até soube que ele já convocou para final de junho, para um domingo, no fim de junho. Vai ter uma motossiata, né? Como se chama agora, essas passeatas de motocicleta que ele faz. Vai ter uma dessas, já está programada para Recife. Então, nós estamos vendo aí, eu só citei alguns exemplos, mas a gente tá vendo aí sinais muito evidentes, muito claros, de que ele investe na anarquia para se beneficiar disso. E que ele está investindo assim numa espécie de exército particular, uma força de apoio composta, né, por segmentos de todas essas forças de segurança que a gente tem no país, sem falar, é claro, né, no perigo maior dos milicianos, né, que o apoiam, né, forças envolvidas com o crime organizado e que o apoiam. Então o cenário é de alta complexidade, muito perigoso. E que por isso mesmo vai exigir muita serenidade das lideranças políticas no Brasil.
Falando agora sobre esse Dia Nacional do Meio Ambiente, Cristina, me parece que, como acontece em todos os outros setores do nosso país, não há muito o que comemorar. Temos comandando o Ministério uma figura suspeita de uma série de crimes que se aliou a grandes madeireiros para facilitar a vida desse pessoal com a exportação de toneladas e mais toneladas de toras de árvores derrubadas de maneira ilegal em um esquema denunciado pela própria Polícia Federal. Um sujeito que não só ignora, como também incentiva o desmatamento na Amazônia e no Pantanal, que trata os nossos biomas como se fossem, sei lá, algo que servisse como ornamento. Uma verdadeira ameaça. Primeiro eu queria saber, Cristina, com tudo que está colocado, o que esse Dia Mundial do Meio Ambiente representa aqui para nós no Brasil?
Anderson, o Dia do Meio Ambiente aqui no Brasil devia ser um dia de muita comemoração pela riqueza, pelo patrimônio natural imenso que o Brasil tem, né? O país mais biodiverso do mundo. Biodiverso significa que é o país que tem a maior diversidade de animais, plantas, primatas, né? O Brasil é o maior país biodiverso do mundo de primatas, biomas riquíssimos, a Amazônia, a Mata Atlântica, apesar de tão devastada, mas resiste aí firmemente. O Pantanal, o Pampa, a Caatinga, é um país espetacular. Eu sou apaixonada pelo Brasil, conheço muito, já viajei muito pelo Brasil. Então deveria ser realmente um dia de muita comemoração. Infelizmente, não é, né? Nós não temos o que comemorar no Brasil nesse momento. Não há o que comemorar, né? Como você falou, nós temos um ministro que eu inclusive, nem eu nem digo que é o um ministro do meio ambiente, ele é um ministro do zero ambiente. Ele faz tudo contra o meio ambiente, né? Na verdade, ele é o criminoso ambiental. Bom, felizmente, né, os órgãos de investigação estão se mexendo e foram atrás, então estão investigando as fortíssimas suspeitas de crimes praticados por ele, pelo próprio ministro, ou seja, o cabeça, né? É quem está lá em cima. A famosa é uma expressão velha e desgastada, mas que cabe, cai como uma luva. É a raposa tomando conta do galinheiro. Você mencionou as investigações, são várias, né? A mais recente delas é que a Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal a abertura de inquérito para investigar o ministro por suspeita de vários crimes, né? Eu, assim, lembro aqui de cabeça alguns: advocacia administrativa, dificultar a fiscalização ambiental. Você veja, o próprio ministro suspeito de dificultar a fiscalização ambiental, que é um dos papéis primordiais, né, dos órgãos subordinados a ele. Perdão. Outra suspeita é a investigação também, outra investigação, perdão, perdão, é a investigação por suspeita de infrações cometidas por uma organização criminosa. Enfim, isso tudo aí foi enviado pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jaques de Medeiros, para a ministra Carmen Lúcia, que já é relatora de uma outra representação sobre irregularidades na conduta do ministro do Zero Ambiente. Que foi fruto de uma representação do delegado da Polícia Federal, enfim, aquele caso que enfim, os brasileiros acompanharam aí daquela exportação de madeira ilegal, né? Exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos, que resultou na maior apreensão de madeira da história aqui no Brasil. Além disso, ele já é alvo de uma outra investigação também no Supremo. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, por suspeita de facilitação à exportação, justamente à exportação ilegal de madeira. Enfim, são vários casos, todos eles intercalados, todos eles se sobrepõem e todos eles indicam claramente uma atuação perniciosa, nociva, nefasta ao meio ambiente no Brasil. Então, por isso mesmo, a gente não tem motivos para comemorar, mas a gente tem sim muitos motivos para refletir, né, sobre essa situação no momento, essa situação de ataque ao meio ambiente no Brasil nesse momento. Ataque às unidades de conservação, às invasões, né, estimuladas, invasões, o próprio governo estimula invasões de garimpeiros, de desmatadores em terras indígenas, em unidades de conservação. Então, o cenário é dificílimo, pesadíssimo. Tem também a frente no Congresso, né, que fica a frente ruralista, a frente parlamentar ruralista, tentando fazer avançar a pauta que desmonta a proteção ambiental no Brasil. Então, a gente tem muito motivo, sim, para ficar de olho e impedir tantos retrocessos.
E como é que fica agora a situação do Ricardo Salles, Cristina? Você acha que finalmente, dessa vez, o Jair Bolsonaro demite ele do Ministério do Meio Ambiente?
Olha, eu não acredito assim a curto prazo, curtíssimo prazo. Eu acho, eu ainda pago para ver se o Ricardo Salles vai cair. Sabe por quê? Porque ele está executando exatamente a pauta do Bolsonaro, né? Desde a campanha, o Bolsonaro disse que ia fazer isso, né? Que era muito clara a pauta do ataque ao meio ambiente, né? E do favorecimento à agenda ruralista. Isso o Ricardo Salles está fazendo, está executando muito bem. Agora, se chegar num ponto em que essas investigações avancem de tal maneira, né, que fique configurado ali, preto no branco, por A mais B, 2 mais 2 são 4, que ele cometeu crime. Aí pode ser que se crie uma situação insustentável para ele. Mas isso acho que mais adiante. Nesse momento, eu não vejo isso, né? É como um pouco a situação, comparando a situação do Pazuello. O Pazuello havia ali, durante os 10 meses em que ele ficou no comando do genocídio, né? Que eu costumo dizer isso, que ele foi o comandante, o ministro do genocídio. Houve ali, em alguns momentos, uma pressão aqui e ali. Mas ela só ganhou corpo, realmente, né? Depois que a situação chegou numa depois que a gente chegou numa situação desastrosa, depois que o Lula entrou em cena, perdão, depois que o Lula entrou em cena, né, quando ele recuperou os direitos políticos no STF, podendo se candidatar novamente, e ele deu entrevista, né, falando sobre como deveria ser o combate à pandemia, enfim. Aí o governo se mexeu e viu que não dava mais para continuar com o Pazuello e substituiu. A situação do Ricardo Salles já vem aqui ali, já existe algum tipo de conversa nesse sentido, de afastá-lo, mas ele continua firme e forte. E, a meu ver, isso se deve justamente ao fato de que ele cumpre a pauta do Bolsonaro e a pauta da bancada ruralista, que é um pilar fundamental do Bolsonaro, perdão, é um pilar fundamental do Bolsonaro no Congresso. Enquanto ele estiver atendendo a essa pauta, ele continua, né? Agora, de fato, se a conjuntura evoluir a tal ponto e a situação dele ficar, até do ponto de vista jurídico, insustentável, aí pode ser que ele caia. Neste exato momento, essa fotografia do momento, eu não vejo que ele caia, né? Mas lá para um pouco mais para frente, a gente pode ver isso acontecer.
Além desse envolvimento com madeireiros na exportação ilegal, Cristina, o Ricardo Salles é investigado por suspeita de enriquecimento ilícito, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto pelo Ministério Público de São Paulo. O MP aguarda informações bancárias da quebra de sigilo do ministro para averiguar a origem de 7 milhões e 400 mil reais que apareceram de maneira suspeita no patrimônio dele, em transações do escritório de advocacia que Salles tem em sociedade com a mãe, Diva Carvalho de Aquino. Ou seja, ao que tudo indica, o Ricardo Salles usou seu posto de comando no Ministério do Meio Ambiente para enriquecer e segue prestigiado no Palácio do Planalto.
Pois é, ainda tem essa investigação do Ministério Público Estadual, que, aliás, é uma coisa assim que, não sei, eu posso estar desinformada, mas eu fico pensando, né? O ministro manteve, né, apesar de ter ido para um cargo público, né, e o ministério, ou seja, primeiríssimo escalão, né, da República, ele manteve a sociedade com a mãe no escritório de advocacia, que é uma atividade privada, né, do meu ponto de vista, incompatível com o exercício da atividade pública, né? Ele nem deveria ter mantido a sociedade, né? Mas fica claro, né, a suspeita toda indica que justamente o escritório de advocacia existe justamente para ajudar, em algum esquema de, digamos assim, despiste, né? Tem que despistar, esse dinheiro que, enfim, aparentemente entrou aí irregularmente na conta dele, do escritório, enfim, né? Aqueles mecanismos que a gente sempre ouve falar né, dificultar a investigação policial ou de lavagem de dinheiro, enfim. Existe essa acusação de enriquecimento ilícito, isso é gravíssimo e é mais um rolo, né, digamos assim, de um ministro já bastante enrolado e que é só nesse Brasil surreal que a gente está vivendo, né, completamente disfuncional. As instituições estão funcionando? Estão, né, mas muito mal, né, essa é a verdade. Então, só num país em que as instituições estão funcionando tão mal, né, de maneira tão disfuncional, é que esse ministro não foi demitido ainda, né? Já há motivos mais do que suficientes para um afastamento do ministro, até para que ele pudesse se dedicar de fato à sua defesa, né? E tentar provar que é inocente, como ele, aliás, tem insistido, né? Que a investigação é excessiva, não é pertinente e que ele vai provar tudo. Bom, estamos aqui ansiosos, né? Esperando as provas da inocência do ministro, do zero ambiente. Mas eu volto a falar desse aspecto aí que você menciona, se ele cai ou não. Mas é isso, né? Ele cumpre a pauta, ele cumpre a agenda, ele tem sido eficientíssimo no cumprimento dessa agenda do desmonte da proteção ambiental. Colocou, uma outra coisa importante de mencionar aqui, colocou oficiais das polícias militares no comando dos principais órgãos de fiscalização, pessoas que não têm nenhuma qualificação técnica para cuidar da questão ambiental no Brasil. A gente tem inúmeros relatos de funcionários dos órgãos ambientais, tanto IBAMA quanto ICMBio, sofrendo perseguições, né? A vida das pessoas, desses funcionários que se dedicam arduamente à proteção ambiental no Brasil, a vida de muitas dessas pessoas virou um inferno, porque eles tentam cumprir o seu papel, a sua obrigação, né? Mas isso vai na contramão do que deseja o próprio ministro. Inclusive, muitos desses funcionários sendo ameaçados, intimidados. Isso é uma coisa gravíssima, muito séria, que um dia ele terá que responder também por isso.
Esse projeto que modifica o licenciamento ambiental no nosso país, Cristina, é outra coisa que causa arrepios em todos nós que temos o mínimo de responsabilidade com os biomas brasileiros. Desenterraram o projeto de 2004, que permite àqueles que têm interesse em desenvolver determinadas atividades, até mesmo se autolicenciar, contando com a fiscalização quase inexistente que temos no país, especialmente nessa gestão do Jair Bolsonaro. O projeto se encontra no Senado para análise dos parlamentares e já foi aprovado pela Câmara. O que é que você pode nos dizer, Cristina, sobre mais esse crime que é o novo licenciamento ambiental, caso ele venha a ser aprovado?
Esse é um assunto seríssimo, seríssimo, que me preocupa bastante, porque eu estudei, inclusive, esse assunto para escrever o livro Tragédia Ambiental. Perdão, eu estudei esse assunto para escrever o livro Tragédia em Mariana, a história do maior desastre ambiental no Brasil. E foi um livro que eu publiquei em 2018, né, sobre o colapso da barragem de Fundão da mineradora Samarco, lá em Mariana, município de Mariana, Minas Gerais. Depois teve o desastre de Brumadinho, e eu também me debrucei sobre a questão do licenciamento lá da barragem da Vale em Brumadinho. E a gente vê que as atuais regras de licenciamento, se elas tivessem sido levadas à risca, cumpridas à risca pelas empresas, talvez a gente não tivesse esses dois desastres aqui no Brasil, né? Porque o desrespeito ao licenciamento ambiental é um dos componentes desses dois desastres. Deixa eu trocar em miúdos, porque esse é um assunto realmente complexo. A gente tem no Brasil um arcabouço de licenciamento ambiental que é formado por uma série de resoluções do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que, aliás, foi completamente desmontado pelo Ricardo Salles, e também o licenciamento ambiental se compõe de normas estaduais. Esse projeto, como eu disse, ele é uma lei razoável, ele tem normas razoáveis. O problema é a falta de cumprimento dessas normas. E aí vem, então, agora na Câmara, né? Foi aprovado, né? Com apoio, evidentemente, dos setores que apoiam o governo, tiveram maioria e conseguiram aprovar na Câmara um projeto que desmonta esse atual arcabouço de licenciamento ambiental que existe no Brasil. E por que que o licenciamento ambiental é importante? Vou dar um exemplo no setor de mineração, que é o que eu conheço mais. Antigamente, na mineração, antes de todo esse arcabouço de leis e normas, por exemplo, as mineradoras, elas nem se preocupavam em ter reservatórios onde depositar o rejeito de mineração, né? Elas jogavam na natureza, nos rios, etc. Enfim, ao longo de décadas, todo esse normativo foi sendo construído justamente para regulamentar, né? E no caso das mineradoras, né, elas passaram a ter que cumprir uma série de normas, guardar esse rejeito de mineração, nos reservatórios, nas barragens, etc. E assim é para uma série de outros empreendimentos. Eles têm que passar pelo licenciamento ambiental, e é justamente nesse processo de licenciamento ambiental, né, que os gestores analisam o impacto ambiental que aquele empreendimento vai ter e o que deve ser feito para compensar esses impactos ambientais. Pois bem, esse projeto agora que passou na Câmara e que vai tá lá no Senado, como você mencionou, ele praticamente destrói, né, esse arcabouço construído no Brasil durante décadas. Ele desrespeita a Constituição, inclusive, né? A Constituição é muito clara no sentido da proteção ambiental. E proteger o meio ambiente é proteger a sociedade, né? Então, na verdade, quando a gente fala da proteção ambiental, a gente está falando da proteção socioambiental. Agora no Senado, o presidente do Senado disse que vai estudar o assunto, que o assunto terá que ser estudado, porque realmente, se ele for aprovado do jeito que ele está, ele é uma espécie de liberou geral, né? E isso para vários setores da economia. Eu dei o exemplo da mineração, mas o impacto não é só na mineração. Isso serve para agropecuária, né? Para hidrelétricas, por exemplo, que a gente sabe que são empreendimentos de grande impacto socioambiental. Inclusive, esse liberou geral, porque tem esse aspecto da autodeclaração, como você mencionou. A própria empresa vai chegar e vai dizer assim: olha, está aqui a minha atividade, respeito ao meio ambiente, está tudo certinho, né? E o órgão fiscalizador ou o órgão do governo encarregado dá só um ok, digamos assim, né? É um pouco isso, entende? Então, novamente, aquela história da raposa tomando conta do galinheiro. Então, é preciso muita atenção com esse processo, é preciso exigir um debate público, o que Claro, nas condições atuais da pandemia, isso é bem complicado, mas esse processo de licenciamento ambiental, se ele for aprovado no Senado do jeito que ele veio da Câmara, ele é um desmonte completo, completo da proteção ambiental no Brasil. Ele favorece as empresas, ele obedece à conveniência das empresas. Enfim, é um assunto difícil de explicar. Você está vendo que eu estou aqui falando, explicando, porque realmente é um assunto complexo. Eu espero, de alguma forma, ter conseguido, explicar isso para as pessoas. É preciso fazer pressão para que isso não seja aprovado do jeito que está. Porque, enfim, se com as normas atuais nós tivemos Mariana e Brumadinho com quase 300 mortos, imagina se passar o liberou geral, imagina se as empresas puderem simplesmente dizer: olha, está tudo bem com o meu empreendimento, você nem precisa vir aqui me fiscalizar, porque o meu empreendimento está ok, está cumprindo todas as regras. A gente não pode passar esse cheque em branco para as empresas, né? Então, por isso, a gente tem que ficar muito atento a tramitação desse projeto.
Cristina Serra, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho, um bom feriado e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, mais uma vez, um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes. Eu acho muito importante essa troca de informações, né? A gente trazer um pouco das informações que sabe, que acompanha e poder compartilhar isso com seus ouvintes. Muitíssimo obrigada, até uma próxima. Tchau, tchau.
Conversamos aqui com a jornalista Cristina Serra. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.